Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
Alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto da Paraíba, alô, alô, você ligado na Rádio Pop FM 89.3, que acabou de ouvir o Panorama Paraíba. Estamos juntos, misturados a partir de agora. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Eroncide, boa noite pra todo mundo que tá ligado com a gente hoje. Quinta-feira, dia 28 de novembro, a Hora H tá só começando,
e
hein?
E vamos que vamos.
Simbora.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
tá na hora, essa é a hora, sua hora, nossa hora, hora H. E aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Economia. Congresso Nacional recebe proposta do governo Lula para corte nos gastos públicos. O mercado não digeriu o texto e o dólar bateu a casa de R$ 6.
Agora, em Brasília, governador João Azevedo participa de encontro com o presidente Lula de assinatura para aditivo de R$ 3 bilhões para obras da Transnordestina.
Na agenda, governador João Azevedo também recebeu a garantia da normalização da Operação Carro-Pipa na Paraíba.
Política.
Grupo de vereadores diverge da candidatura de Dean Dowsley e lança João Almeida como candidato à presidência da Câmara da Capital.
Habitação. Lançado pelo governo federal, programa Periferia Viva prevê urbanização de favelas na Paraíba.
Economia. Autoridades deflagram operação para combater promoções fraudulentas na Black Friday da Paraíba.
Novo cangaço. Operação interestadual entre as polícias civil e rodoviária federal prende suspeitos de assalto a carro forte e também bancos na Paraíba e outros estados nordestinos.
Educação. Cidade do Sertão vira case de sucesso em alfabetização com reconhecimento nacional.
Cultura. Primeiro Festival Literário Internacional da Paraíba começa hoje. Programação conta com shows de Chico César, Sandra Belê e Gessie Quirino.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de clima nublado na maior parte da Paraíba para esta sexta-feira.
Temperatura máxima em 34 graus e a mínima 21 graus.
Agora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Eroncide.
Paraibanos e paraibanas, no pacote anunciado pelo Ministério da Economia, tem corte de privilégios de militares e também tem políticas públicas destinadas a brasileiros sem renda ou com baixa renda. A salvos dessa tesoura de Fernando Haddad, o sistema político e os barões empresariais. Vão chegar no Congresso projetos que vão reduzir despesas com salário mínimo, abono salarial e verbas do Fundeb. Benefícios do Bolsa Família e pensões para velhos e deficientes Pessoal do BPC terão regras mais restritivas. A previsão é de uma economia de 72 bilhões de reais em 2 anos. Mas nada de corte nos, por exemplo, 50 bilhões de reais de emendas de deputados e senadores. Nenhuma revisão imediata de isenções que são escandalosas para grupos já privilegiados. Nada de corte em ineficientes incentivos para também grupos de pressão. Nada de corte em presentes tributários para setores que geralmente têm muito poder de articulação. Mas eu volto para nada de corte nos 50 bilhões de reais das emendas de deputados e senadores. Mas mesmo assim, líderes da Câmara e do Senado já mandaram um recado. Só vão votar o pacote do governo se o governo destravar o pagamento das emendas parlamentares que estão suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal. O governo bastou levantar e exibir a faca para alguns cortes, mas ela já está nas mãos do Congresso e no pescoço do governo. Ou dá ou desce. Na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
Estamos juntos, misturados, conectados com a informação.
A gente precisa de uma voz precisa.
João Pessoa, cabeça de rede, Rádio Pop FM. Campina Grande, Pop, Cariri FM.
A visão de cada lado.
Mais 25 emissoras conectadas na Rede Mais Rádios.
Com opinião. Direto ao objetivo,
e direto ao assunto.
Hora H, chegou, era um sininho.
Cheguei, Paraíba.
Tá no ar, Hora H, chegou, era um
sininho. Ao lado de Alisson Bezerra.
Tá no ar,
até as 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder.
Hora H, chegou, era um sininho.
Se liga aqui. Na Hora H.
Tá no ar.
Tá no ar.
Hora H.
A Hora H.
Está no ar. A Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Na oração do Pai Nosso que Jesus Cristo de Nazaré nos ensinou, ensinamentos é: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se perdoardes aos homens, também o Pai Celeste o perdoará. O discípulo Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não, até 70 vezes 7. Naturalmente ele não estava fazendo essa conta, essa soma, mas para dizer que devemos perdoar repetidamente, infinitamente. O que é que você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? E a quem você precisa pedir perdão? É possível que você, que está me ouvindo agora, precise perdoar a si mesmo. Perdão é uma chave que liberta aos outros e a nós mesmos.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Às 6:09 na Hora H.
noite, Heron Cid, César
Oi, boa
Soares
noite.
De Madrid. Boa noite pra todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui na Hora H.
Começando,
começando mais uma edição da Hora Mais Esperada do Rádio Paraibano. E já convidando a você a interagir conosco a partir de agora, mandando sua mensagem 993465236, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Aqui é sem corte, viu? Aqui você pode mandar a sua participação e interagir conosco na Hora H.
Comigo você pode falar, me seguir agora no Instagram. Será um prazer falar com você, se comunicar com a Paraíba inteira, receber a sua mensagem. É fácil me achar.
Como é que é?
No Instagram, eu de Maia, direto lá do sítio Trombas, de Catolé do Rocha.
Conta!
Ouvindo pela rádio Independência FM, dá o recado e ensina a toda Paraíba.
Arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado. Heron Cid, pra você eu dou cartaz.
Vamos que
tudo
vamos.
Tudo junto e misturado, como é a sua audiência aqui na hora mais esperada do rádio paraibano, até às 7 da noite. É jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:11, a gente acelera com informação a partir de agora e você acelera para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande.
Opa.
Na hora de abastecer tem sempre opção no seu caminho, compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Às 6:11, abraçando na audiência, na zona rural de São João do Rio do Peixe, o Alisson Bezerra, o radialista e blogueiro Silvano Dias, dizendo: Heron, tô na escuta do programa na chácara Morada dos Dias, em Gravatá, São João do Rio do Peixe.
Um abraço.
Ele, Gravatá inteiro, a nossa gratidão, o nosso abraço. Valeu pela companhia e pela audiência.
Quem também tá na audiência da Hora H é a jornalista Rebeca Cavalho, sintonizada todos os dias aqui agora na Rádio Pop FM 89.3.
Um abraço, Rebeca.
Um abraço.
Vamos a Brasília.
Hora de Brasília.
Informações de Brasília.
Calma, Marcelo Gomes.
O governo Lula entregaram hoje ao Congresso Nacional a proposta de reajuste nas contas públicas.
Falou tanto em corte que Marcelo Gomes esperou nem eu terminar a falar de Brasília, que já cortou aqui. Aqui ninguém corta não, Marcelo Gomes.
Quem já tá esperando é o Willer Diniz.
Exatamente, o Willer Diniz com a proposta entregue aos deputados e senadores. O governo Lula, lideranças do governo, querem aprovar esse pacote antes do ano virar. Isso vai dar tempo ou não, Willer? Boa noite.
Oi, Alisson, uma boa noite. Primeiro, nós estamos no dia 28 de novembro, depois de semanas sendo gestado, sai esse pacote. Efetivamente, o Congresso tem apenas 3 semanas de trabalho até o recesso, que é 20 de dezembro. Ou seja, como o pacote contempla emendas constitucionais, projetos de lei complementar, processos legislativos muito mais demorados. Para você ter uma ideia, uma emenda constitucional, se você não suprimir nenhum dos prazos, ou seja, você respeitando todos os prazos, ela consome, se tiver aí uma convergência política muito grande, ela consome no mínimo de 8 a 9 meses. Um projeto de lei complementar também demanda um longo processo de tramitação. E propostas que apresentam muitas divergências, que é o caso desse pacote, certamente levará muito mais tempo para ser apreciado e votado e não vai sair, obviamente, no modelo original enviado pelo governo. Vai haver muita pressão, muita contrapressão do mercado, dos trabalhadores, dos aposentados, da base original petista. Enfim, vai ser um jogo muito grande de pressão e contrapressão, mas assim, à primeira vista, é um pacote equilibrado, que ele tira muito do BPC, que é o benefício de prestação continuada, do abono salarial, do reajuste do mínimo, né, que dá um teto para esse reajuste do mínimo, e joga aí um esmaltezinho aí, um disfarce, tributando super ricos e também atuando contra o teto de salários. Ou seja, essa questão dos salários, o Wallace, não precisa nem de lei complementar, isso está na Constituição. que o teto de salário é do ministro do Supremo Tribunal Federal. É cortar, não pagar aqueles que ganham acima disso. Olha, uma lei complementar para tratar disso é chover no molhado, é desperdício. Enfim, o pacote terá aí muitas contestações, muita controvérsia, muita polêmica e, obviamente, vai demandar bastante tempo para sua apreciação.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba, um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano Chico César, uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
6h15 na hora, Gal Alisson.
A partir de agora, seja esse o grande desafio do governo do presidente Lula: atingir onde precisa realmente cortar. Tem muita gente que recebendo acima de um salário do teto, que é um salário
mas
do ministro.
Mas não mexeu no pacote, né?
Não, tá sim. Tá previsto no pacote, sim. Tem que obedecer o teto.
Uma naigadinha.
Aí precisa realmente seguir essa
fazer
questão.
Cumprir, né?
Exatamente. Essa questão e também outras voltadas para os penduricalhos, para os gastos desnecessários, para o parlamento, para o judiciário, para o próprio executivo. Agora, a partir do momento em que o governo federal traz a público o anúncio de que as pessoas que recebem até R$5.000 vão estar isentas do imposto de renda, isso acabou gerando uma reação negativa por parte do chamado mercado, que quer mandar mais do que o próprio governo. O dólar atingiu aí R$6. Essa medida só vai ser implantada, se aprovada no Congresso, a partir de 2026, porque precisa ainda listar no orçamento, agora esperar para poder saber como é que serão os desdobramentos a partir de agora. É preciso cortar na carne, realmente cortar na carne. Não dá mais para a gente viver no Brasil onde uns têm tantos, tem muito e não conseguem pagar quase nada de imposto, não pagam quase nada de imposto, e quem tem pouco está aí com a faca no pescoço sem conseguir sobreviver.
Que não seja na carne do pobre, né?
Exatamente.
6h16 na Hora H, ainda em Brasília, o governador João Azevedo teve uma reunião hoje com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Da reunião, o que é que saiu do encontro, Alisson?
A garantia era de recursos para a Operação Carro-Pipa. A gente trouxe na semana passada, em primeiríssima mão, a informação aqui que a operação tinha sido suspensa depois de a pressão. O governo liberou recursos e hoje o ministro garantiu ao governador João Azevedo que não vai faltar dinheiro para a Operação Carro-Pipa na Paraíba.
Estamos efetivamente e definitivamente trazendo uma boa notícia para o povo da Paraíba, não é isso, ministro?
É isso, João Azevedo. O governador me ligou na sexta-feira passada, né, preocupado com essa situação da Operação Carro-Pipa, que né, o presidente Lula tem garantido a todo o povo do semiárido nordestino. E, logicamente, são mais de 1,5 milhão de pessoas atendidas, não é isso, João? E o João me perguntou como é que estavam as coisas, a solução desse problema. E nós já resolvemos outubro e eu quero lhe informar o povo da Paraíba, do Nordeste, que também o presidente Lula já garantiu os recursos para novembro e dezembro. E o orçamento de 2025 está garantido também. Foi apenas um problema ali administrativo que gerou esse transtorno, mas o compromisso do presidente Lula é integral com o povo nordestino, tanto é que estão as obras aí de infraestrutura hídrica e a garantia do pagamento do Operação Carro.
Ainda em Brasília, o governador João Azevedo também participou hoje à tarde, Aron, da assinatura de um aditivo contratual que garante mais de R$3 bilhões do Banco do Nordeste para a Transnordestina Logística. Essa obra que beneficia diretamente Piauí, Ceará e também Pernambuco. A pergunta é, quando é que o governo federal vai trazer uma solução para a malha ferroviária da Paraíba?
Nunca.
Quando é que... A gente já trouxe esse debate recentemente aqui.
Que não está na pauta da Paraíba.
Com a reivindicação da própria Federação das Indústrias da Paraíba, que isso poderia ajudar tanto no turismo quanto na economia. Então, está aí a oportunidade para que as nossas autoridades possam colocar também em prática e reativar uma grande malha ferroviária que está só abandonada.
Virou história só.
Virou história.
O ministro Valdez Góes disse que houve só um probleminha administrativo. Um probleminha não, um problemão.
Problemão,
que
né?
Deveria ter sido evitado pelo governo federal se tivesse um mínimo planejamento. Assustou muita gente depois da grita, da repercussão, muito mais da repercussão popular do que pela pela capacidade de manobra de alguns parlamentares da Paraíba que tentaram ser o pai da criança desse negócio, mas foi a zoada do povo. O governador João Azevedo também entrou nessa questão, mas se não fosse a reação popular, o probleminha seria um problemão.
Heron, você lembra de quando o ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve na Paraíba e jogou a culpa para a Energisa sobre a triplicação da BR-230, que tinha que tirar os postes, que não tinha mais espaço?
E agora?
O DENIT informou hoje à tarde que vai interditar no próximo domingo dois trechos da BR-230 entre João Pessoa e Cabedelo para remanejamento da rede elétrica de alta tensão. Isso vai ser nas imediações da concessionária Newland Toyota em Cabedelo. No sentido Cabedelo-João Pessoa, o desvio... Atenção, motoristas! No sentido Cabedelo-João Pessoa, o desvio vai acontecer nas imediações do posto São Luís. São Luís, com retorno à pista no quilômetro 13. Já no sentido João Pessoa-Cabedelo, o fluxo será interrompido próximo ao atacadão dos presentes. Então, redobrar atenção que domingo tem mudança no trânsito da BR-230.
Tem outra mudança com Roberto Tagino, é isso?
Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Desta vez é alteração no trânsito de João Pessoa. Mobilidade urbana, Roberto Tagino.
Na hora H.
Novo binário no bairro de Miramar vai alterar a circulação de veículos no local a partir desta sexta-feira. O objetivo é reduzir os pontos de congestionamentos e ampliar a segurança no trânsito. As vias ficarão cada uma em um sentido diferente. Agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana, a CEMOB-JP, estarão no local para orientar os motoristas. O diretor de operações da CEMOB-JP, Sanderson Cesários, explicou o que muda com as intervenções.
A prefeitura asfaltou as ruas Domingo Mororó e Manuel Gualberto, que passarão a funcionar em binário a partir dessa sexta-feira, às 6 horas da manhã. Nossos agentes vão estar lá durante 10 dias realizando o trabalho educativo e essas ruas funcionarão como uma rota alternativa de ligação entre a Epitácio Pessoa e a Avenida Beira Rio. Essas ruas eram de mão dupla de circulação, com veículos estacionados, muitas vezes provocando congestionamentos e estresse entre os motoristas. Então esse binário vem para garantir uma mobilidade mais eficiente e uma segurança viária para o bairro do Miramar.
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora!
28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Flip Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Flip Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Demais! 6h22 agora na Hora H.
Abraçando o Alisson Pereira, tá na audiência da gente no plantão da 101 FM em Pombal. Um abraço pra Pombal e região que nos escuta agora. Um abraço pra todo mundo da terra de Marinês. Pra gente concluir essa pauta
de Maringá.
Pra gente concluir essa pauta de mobilidade urbana, eram hoje à tarde, conversei com o prefeito Cícero Lucena, trouxe lá no blog o Alisson Bezerra no Portal Mais PB, que Cícero, que cumpre a agenda essa semana em Brasília, se reuniu com o DENIT também pra apresentar o projeto da construção de um viaduto nas imediações do Hospital de Emergência e Trauma da capital, senador Humberto Lucena, esse ponto que é um gargalo enorme na mobilidade urbana da nossa cidade.
Na interação, alô Demóstenes Cabral, em João Pessoa, no bairro da Torre, ao lado da esposa Suene. Obrigado, valeu pela audiência.
Um abraço.
Valeu pela sintonia, obrigado pela companhia. Romualdo Figueiredo, direto de Campina Grande, sintonizado pela rádio 101.1 Cariri FM, Pop Cariri. Obrigado, Romualdo, valeu pela companhia.
Erinaldo Silva, Yolanda Carvalho, Lázaro Martins, José Antônio, Bartô Dantas, todo mundo mandando mensagem pra gente através da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube.
Estão no YouTube, você pode se inscrever no canal da Mais TV, Mais TV, canal da Mais TV, para você acompanhar em áudio e vídeo o programa, youtube.com/MaisTV, se inscreva no canal e pode falar com a gente. 6h23 no oferecimento da Black Friday, Lojão Rio do Peixe, com preços imbatíveis, imóveis, eletros e camas box. Tudo com muita economia. Aspirador com capacidade para 10 litros, esse aspira pó e água. É a melhor opção para quem precisa de agilidade, eficiência e praticidade na limpeza no dia a dia. De 4 R$449 por R$299. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou para parede é super forte e silencioso. Baixou de R$229 para R$189. Fogão 4 bocas Itatiaia com acendimento automático de R$849 por R$599. Você não pode perder por nada essa Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Aproveite e siga o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe, e fique por dentro de todas as ofertas.
Hora H!
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
O Tiaguinho está informando que o trânsito agora está complicado no retão de Manaíra. Trânsito intenso, está com a mamãe Elivânia ouvindo a gente aqui na Hora H.
Assim como o Josemar da PB Saúde. Obrigado, Josemar. Obrigado pela audiência. Valeu pela sintonia. Hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Corrida pela presidência da Câmara Municipal de João Pessoa.
João Almeida vai bater de frente com o atual presidente Dion Dowsley. É disputa pelo comando da Câmara Municipal de João Pessoa dentro da base do prefeito Cícero Lucena.
Amanhã é dia de Black Friday, mas as autoridades estão de olho para evitar problemas dos consumidores com promoções falsas.
Educação. Na entrevista do programa, a gente vai conhecer uma cidade do sertão da Paraíba que virou case de sucesso em alfabetização com reconhecimento nacional.
E uma operação que prendeu suspeitos de assalto a carro forte e também bancos na Paraíba e em outros estados do Nordeste.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h26 agora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Atenção, se liga nessas ofertas da Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Fritadeira Arno de 4 litros e 200 e painel digital. Essa é a que você sempre quis. Somente R$299. Lavadora de roupas Colomark com capacidade para 15 quilos. Eu disse 15 quilos, apenas R$529. Não perca por nada a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Siga o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe, e fique por dentro de todas as nossas ofertas.
Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
De 28 a 30 de novembro, João João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba, um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano Chico César, uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:30, acerta a sua hora com a nossa Hora H, informação sem parar no programa. O Alisson Bezerra, informação de última hora.
Uma mega operação deflagrada hoje, Heron, para combater os suspeitos de ataques a carro forte e bancos na Paraíba e em outros estados do Nordeste.
Boletim da redação.
Quem tem as informações pra gente da redação do Portal Mais PB é Gabriel Albuquerque.
Agora, na Hora H.
Uma quadrilha especializada em ataques a bancos e carros fortes foi alvo de uma operação conjunta das polícias civil e rodoviária federal nesta quinta-feira. A ação, chamada Rastro do Cangaço, aconteceu na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Maranhão, no Goiás e no Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de prisão e 32 mandados de busca e apreensão domiciliar. O delegado da Polícia Civil da Paraíba, Diego Beltrão, comentou sobre o saldo da operação.
E na data de hoje, deflagramos a operação, onde conseguimos prender o líder dessa organização criminosa, além de diversas pessoas do mais alto grau de importância dentro da Orcrim. Através dessa ação criminosa, que contou com o apoio da Polícia Civil de diversos estados, a Polícia Rodoviária Federal, apoio da Unitelpol, conseguimos tirar de circulação criminosos que atuavam em todo o Brasil.
Da redação do Portal Mais PV, Gabriel Albuquerque.
Hora H.
Obrigado, Gabriel Albuquerque, pelas informações aqui na Hora H. O Alisson Bezerra. O Alisson Bezerra tem informações das últimas horas na política da Paraíba, especialmente de João Pessoa.
Exatamente, Heron. Nós mal terminamos a eleição para a eleição geral, né, para prefeito e vereador, e agora está a corrida pela presença da Câmara da Capital. Acontece que o prefeito Cícero Lucena tem dado apoio à candidatura à reeleição do vereador Dinho Dalsley, atual presidente do Legislativo.
Pelo menos tem se oposto, né?
Mas ele tem dito que confia, que dando todas as condições.
Que até ontem só tinha ele também.
Para que,
né,
Dinho fosse candidato. Agora tem um concorrente, Heron. Um novo nome.
É o que a gente vai trazer agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Vereador eleito de João Pessoa volta à Câmara. João Almeida colocou o seu nome com um grupo de vereadores para disputar a presidência da Câmara Municipal de João Pessoa. Até então era só Dinho, agora tem disputa, tem concorrência. É com ele que a gente fala agora por telefone. Vereador João Almeida, boa noite. Obrigado por falar conosco aqui na Hora H. O que é que lhe motiva a colocar esse seu nome concorrendo com o atual presidente da Câmara, que quer um terceiro mandato? Boa noite, programa Hora H.
Boa noite, vereador.
Primeiro, boa noite, Heron Cid, pessoal aí da Hora H, a turma da interna e a turma que, os ouvintes, né, quem acompanha o seu programa, parabéns por isso, inclusive. A oportunidade de estar falando com você novamente, Heron, é muito grande, e dizer o seguinte, agradecer a oportunidade a Deus e estar voltando para a Câmara pela quinta vez. Né, a gente volta com mais um pouco mais de experiência, com maturidade, com muita humildade, sabe? E o que nos fez, né, decidir por colocar esse grupo, né, uma chapa alternativa nessa nova escolha da nova direção da Câmara, né, se deu porque a gente já conversou com praticamente todos os vereadores. Né, foram várias reuniões, vários cafés de manhã, almoço, etc, etc. E a gente percebeu que a vontade de mudança, a vontade de uma alternativa, a vontade de uma nova roupagem na Câmara dos Vereadores aqui de João Pessoa, era um sentimento de todos, obviamente com exceção do próprio presidente, né, que eu tenho muito respeito por Dinho, um cara muito legal, muito bacana, tive a oportunidade de ser vereador com eles algumas vezes, tá? Mas esse sentimento de mudança é um sentimento de todos os vereadores, pelo menos a grande maioria, é um sentimento da cidade, sabe?
Vereador, o senhor está citando aí a situação em relação à gestão do governo Cícero Lucena. Em declarações recentes, o prefeito já deu indicativo de que apoia a recondução do vereador Dinho Dalsley para a presidência da Câmara. O senhor faz parte da base da base Cícero. O senhor não estaria divergindo nesse ponto aí, juntamente com os outros parlamentares da posição do prefeito?
De jeito nenhum. Você acha que não é natural o prefeito apoiar uma possível recondução de Dinho? É óbvio que é natural. Dinho foi parceiro, Dinho ajudou na construção desses últimos 4 anos, entendeu? É da base do prefeito. É, obviamente que é natural, né, esse posicionamento. Porque se isso ia pedir que não fosse Dinho, né? Não há, não havia até então, uma outra alternativa.
Vereador João, uma pergunta bem objetiva, para dizer na comunicação, na sua conversa com os seus colegas vereadores, bem simples, por que não Dinho e por que João Almeida?
É pelo que eu disse, pela renovação, Heron. É renovação, Heron. As pessoas, o que a gente escuta na rua, diz, puxa vida, por que a gente não muda? Por que não renova? Por que não muda a roupagem? Entendeu? Simplesmente por isso, cara. Vamos escutar o que a gente vê na rua, okay. Entendeu?
Vereador João Almeida, muito obrigado pela participação, pelas informações, pela entrevista aqui na Hora H. Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço, boa noite para vocês, mas o que fica a mensagem é que hoje existe uma segunda opção, certo? Não só para João Pessoa acompanhar, mas para também os próprios vereadores, né, poderem discutir e dizer para a cidade por que Dinho, ou por que João Almeida, ou por que não um, por que não o outro, entendeu?
Hora H. Do 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Demais. 6h36 no oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás é o nome do nosso café. Sabor da Paraíba, nas mesas do Brasil.
Brasil!
E deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, Hora H.
6h37, o Alisson Bezerra.
6h37, Heron.
Você já ouviu falar na República de Marizópolis?
Já fui algumas vezes lá e estou esperando um novo convite para voltar.
Pois você está intimado. Nós estamos hoje aqui nos estúdios da Rede Mais, tendo a alegria de receber uma delegação da República de Marizópolis. Veio a comitiva inteira de Marizópolis, a partir do prefeito do município, Lucas Braga, que está aqui no estúdio, quem está no YouTube já está acompanhando aqui, vereadores de Marizópolis, vereador Vinícius Nito, Vinícius Gomes, vereador Francisco Alexandre, presidente da Câmara Municipal de Marizópolis, vereador Miguel Neto, o vereador Alan Dantas, vereador Fábio do Assentamento e Diego Gerônimo. Mas por que é que eles estão aqui, o Alisson Bezerra? Porque Marizópolis tem feito literalmente o dever de casa.
A tarefinha, né?
Pois é, para um filho apaixonado pela cidade natal, que sou eu, ver Marizópolis brilhando, por exemplo, nas notas, né, de alfabetização, nas notas do IDEB, é motivo, obviamente, de orgulho. Mas esse é um orgulho que não pode ficar só entre a gente. A Paraíba precisa conhecer esse case. Por que que Marizópolis, cidade sertaneja, em poucos anos, 2-3 anos, conseguiu evoluir tanto nos índices de alfabetização e virar um destaque estadual e nacional? É sobre esse assunto que eu converso agora com o prefeito de Marizópolis, Lucas Braga, que fala conosco e com a Paraíba inteira. A região de Marisópolis está nos ouvindo agora por duas emissoras, a Mais FM de Cajazeiras, 97.7, e a Progresso FM 103,5 de Souza. Prefeito, boa noite, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui com a Paraíba toda. Boa noite.
Boa noite,
prefeito.
Boa noite, Aaron Cid, boa noite, Alisson Bezerra. Já está feito o convite para você visitar a nossa querida cidade de Marisópolis, e prazer imenso de estar aqui. Eu sei da importância de divulgar as ações de Aaron Cid. Você fala, você foi bem gentil quando diz o dever de casa, mas o dever de casa é muito bem feito, verdade. O que se diz na educação para se conseguir resultados, que eles dão geralmente previsões. O que nós fizemos em nossa gestão em 3 anos e meio, se esperava que fossem 10 anos. Então, os resultados que a gente adquiriu nesse decorrer de 3 anos e meio, Marisópolis está sendo destaque nacional.
O que é que você elencaria? O que é que prova que Marisópolis está sendo esse destaque? Quais
trabalho.
São os reconhecimentos que têm sido feitos em prêmios e em questões institucionais? Governo do Estado, governo federal?
O governo do Estado foi muito importante para Marisópolis, onde tivemos investimentos na reforma e ampliação das nossas escolas. Hoje Marisópolis tem o atendimento de tempo integral. Nossas escolas, 5 escolas, já é de tempo integral. Então isso faz com que a gente tem aquele acompanhamento e tem o controle de ter as crianças na sala de aula, que isso é muito importante. Eu não posso ver uma criança no meio da rua, dando uma voltinha, sei lá. Se eu ver uma criança no período de aula, eu paro ele na rua, pergunto em que escola ele estuda e chamo a diretora para poder chamar a atenção por que essa criança está na rua. Se é de tempo integral, ou a criança tem que estar em casa ou ela tem que estar na escola. Isso uma forma de buscar o aluno para dentro da escola. Onde é o lugar da criança? Ou em casa ou na escola. Nós temos esse cuidado, esse zelo com nossos alunos. Então, o Patrício, o secretário Vasconcelos, quero abraçá-lo, com certeza está nos assistindo nesse momento, assumiu essa missão de ficar à frente da pasta da educação. Fizemos um cronograma, as diretrizes para que pudéssemos fazer um trabalho em excelência, e graças a Deus Marisópolis está sendo destaque. Marisópolis, eu posso frisar bem, saímos da colocação 189 de 223 municípios para a quarta melhor educação da Paraíba, isso através de resultados.
De 189 para a quarta.
Para a quarta melhor educação da Paraíba. Marisópolis foi o único município, o Alisson Bezerra, que conseguiu atingir 100% de alfabetizados na idade correta. Só Marisópolis, na Paraíba, atingiu 100%. No Brasil, 63 municípios atingiram 100%. Marisópolis é um deles. E no Nordeste, só 28 municípios atingiram 100%. Marisópolis é um deles.
Prefeito, o senhor fala sobre a questão da educação. A alfabetização é de responsabilidade das gestões municipais, mas o Brasil enfrenta um desafio muito grande que trata sobre a evasão escolar, principalmente quando as pessoas vão ficando mais adultas. Famílias não têm renda, então precisam procurar outras oportunidades de emprego e acabam abandonando as escolas. Qual o diálogo que a Prefeitura tem, tanto com o Governo do Estado quanto com o Governo Federal, para evitar essa evasão escolar? Quais seriam os programas que a Prefeitura também poderia desempenhar para poder abraçar esses alunos que estão aí tentando se inserir no mercado e deixando a escola?
Diariamente a gente faz um trabalho para que possamos fazer um meio de buscar os alunos, de fazer a matrícula. Por sinal, já semana que no dia 13 de dezembro, iremos fazer uma atividade nas ruas da cidade, onde a gente fecha uma avenida, Avenida Ana Rocha, que é a maior avenida, uma das maiores, das mais largas da cidade, e a gente faz recreação. O que é que chama a atenção da criança? Recreação, pipoca, picolé, então parques, contrata todo aquele equipamento de parques para que as crianças passem uma tarde brincando, se divertindo, e a gente bota uma equipe de profissionais para que possamos fazer a pré-matrícula, porque o brasileiro tem aquele costume de deixar para fazer tudo na última hora. Uhum. Quando a gente faz essa recreação, a gente aproveita os profissionais da educação para que possamos fazer a pré-matrícula e saber quantas crianças a gente já tem para que possamos matricular no ano de 2025. Quando chega no ano 2025, a gente tem a noção de quantos alunos a gente tem, quantas crianças existem na cidade, e a gente faz o cronograma de buscar aquele aluno que, porventura, a mãe não levou para aquela atividade. Então, para não ter, deixar tudo para a última hora, a gente faz toda essa recreação, a gente já faz essa pré-matrícula e abre uma equipe, que a gente cria uma equipe, para que vá buscar aqueles alunos que não tiveram o acesso para fazer sua pré-matrícula. E o que é que dá recurso? O que é que dá verba para o município? Criança na escola. Para você ter noção, a gente quase que dobrou do ano de 2021 para o ano de 2023.
Número de matrículas?
Número de matrículas. Então, quando se tem um recurso, e outra coisa, o costume do interior me deu uma oportunidade de emprego. Mas o que é que a gente faz? A gente dá a vara e dá a isca. Vá pescar? A gente não dá o peixe pronto. Aí, professor, aí uma estratégia que criei, juntamente com o Patrício, ele disse, Lucas, de 900 e poucos alunos, a gente chegou a quase 1.300, às vezes, mas tem crianças ainda para a gente buscar, porque a gente tem um número de quase 1.500 alunos, 1.500 crianças na cidade. Patrício, para dar emprego, só basta buscar aluno. Então, com quantos alunos eu consigo gerar emprego para um professor, para um pedagogo, para um cuidador? Ele disse, Lucas, em média 25. Está aqui, você que é pedagogo, precisa de uma oportunidade, me busque 25 alunos, que eu criei a sala de aula, e fizemos esse trabalho, e Marisópolis já chega a quase 1.500 alunos. Marisópolis passa do orçamento anual, em média, passou de 4 milhões para quase 14 milhões.
10 milhões a mais.
10 milhões a mais em 3 anos de gestão.
Vocês ganharam um prêmio do governo do estado em alfabetização também? Que foi um prêmio em dinheiro, inclusive?
Recebemos uma premiação, não só da questão da alfabetização, como também 100 escolas, foi um incentivo do governo do estado para valorizar a educação, incentivar os municípios a fazer um trabalho em excelência. Quem atingisse as metas, atingisse os indicadores, o governo do estado premiava. Premiaram 100 escolas na Paraíba. Marisópolis, duas escolas foram premiadas no valor de R$160 mil. Então, se trabalha, é premiado. Se a criança tira nota 10, o pai leva para brincar.
Falar em prêmio, o governo federal lançou o selo nacional de compromisso com a alfabetização e a cidade de Marisópolis conseguiu a categoria do selo ouro, que é de 85 a 100 pontos. Foi uma outra premiação.
Eu não tenho um número de dados de quantos municípios na Paraíba, se não me engano, na nossa região, só Marisópolis e Vierópolis conseguiu o selo ouro, que é um programa do governo federal de compromisso de crianças alfabetizadas. Marisópolis ganhou o selo ouro.
Teve uma outra premiação que é da garantia da alfabetização igual para todos os públicos, inclusive crianças que são autistas.
Com relação à equidade, por sinal, o governo do estado, através do secretário de Educação do estado da Paraíba, Wilson Filho, fez uma palestra juntamente com o Tribunal de Contas do estado, onde estava todo o vice-governador, estava o governador em exercício, Lucas Ribeiro, estava o doutor Nominando Diniz, o presidente do Tribunal de Contas, e em Marisópolis foi a cidade que foi lembrada naquele evento, porque o que é que chama a atenção de Marisópolis? Primeiro, a gente estava numa colocação muito baixa, 189, a gente foi para quarto lugar. Segundo ponto, com relação à equidade. Equidade é você ter atendimento igualitário para todos os alunos, desde com deficiências, crianças autistas, que hoje é um tema muito falado e a gente tem dado uma atenção especial. Nós temos um cuidador para as crianças autistas e a gente tem acompanhado a evolução das crianças com esse atendimento com fonoaudiólogos, com o psicopedagogo. Uma equipe tão eficiente, voltada para essas crianças que merecem uma atenção especial. E Marisópolis tem esse destaque.
Você estava me mostrando antes de começar o programa algumas notas, a média do estado e a média nacional, que a cidade conseguiu atingir acima das médias do estado.
Justamente. Marisópolis atingiu no ano de 2023 100% de crianças de alunos alfabetizados na data correta. Na Paraíba, 51%. E no Brasil, 56%. O nosso Debian, ele saiu de 3,7 para 5,6. 5,6 Marisópolis, na Paraíba, 5,3 e no Brasil, 5,5. E nos anos iniciais, Marisópolis tirou 5, na Paraíba 4,2 e no Brasil 4,8. Então, Marisópolis tem sido uma referência justamente aquilo que eu falei. saímos de uma colocação do IDEB de 3,7 para 5,6. Olha, a gente subiu quase 1,2. Quando sobe 0,2, já é um avanço. Quando sobe 0,4, já é uma coisa assim, muito difícil. Imagina você subir 1,2 e da forma que pegamos a educação. Então, muito defasada, as escolas precisando de reparos, mas em parceria com o governo do Estado, não posso deixar de agradecer o governador João Azevedo, que ajudou muito para que a gente chegasse a esse sucesso. Claro, é uma corrente do governo do Estado, do governo federal. Nosso deputado Wellington Roberto tem sido também fundamental na conquista de ônibus, verbas e recursos para a educação. E com esses resultados que tivemos no novo PAC, Marizópolis foi contemplado agora com duas grandes escolas no valor de 13 milhões, quase 13 milhões de reais. Então, isso se chama compromisso, trabalho, arregaçar as mangas, ter uma equipe comprometida com a educação de fato. E, graças a Deus, a nossa equipe tem feito o seu papel de casa, mas em excelência, com excelência. E com esse resultado, Marizópolis, a previsão do ano que vem, vai para quase, para cima de 20 milhões. E já compramos tudo.
Saiu de 4 para 20 milhões.
Saímos de 4 para 14, é o que é.
E agora vai para 20.
E agora vai passar de 20 milhões. Imagina um município pequeno, que não tem receita de indústria, o nosso ICMS é baixíssimo, porque não tem indústria, não tem empresa, a gente vive exclusivamente, basicamente, de FPM. Um município pequeno, mas com um trabalho, a gente consegue ser grande e atingir todos os resultados e ser gigante no reconhecimento do governo do Estado, governo federal e, claro, e região. Marizópolis, eu fico feliz e não posso deixar de agradecer a você, funcionário do nosso município, que tem feito um belo trabalho e sozinho, você sabe, a gente não chega a lugar nenhum. E graças a Deus, Marizópolis é referência, sim, na educação nacional.
Prefeito Lucas Braga, de Marizópolis, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. A gente precisava compartilhar isso com os paraibanos e paraibanas que estão em 25 emissoras de rádio de todas as regiões da Paraíba, para que as pessoas conheçam um pouco melhor dos exemplos que dão certo. Obrigado. Leva o nosso abraço aos conterrâneos de Marizópolis.
Eu que agradeço, Heron, pelo espaço, a você, o Alisson Bezerra. E dizer a você, prefeito, que quiser conhecer nossa estrutura, a gente está aqui para dar as mãos, trocar projetos para que possamos aí ajudar não só Marizópolis, como também a nossa Paraíba. Quem sabe a Paraíba vai ser destaque nacional. A gente espera por isso e torce por isso. Muito obrigado.
Nós conversamos no programa Hora H aqui com o prefeito de Marizópolis, Lucas Braga, do PSB. É hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Paraíba vira capital internacional da literatura e os olhares das autoridades sobre as fraudes da Black Friday.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h51 agora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Rede Mais. De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção.
João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
É bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Eron Cid está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
Vamos que vamos. 5 minutos para as 7 da noite. Alô, Giovanni Vilar. Um abraço para você. Valeu pela audiência. Obrigado, Giovanni. Alô, Gleidson, de Bananeiras. Boa noite. Valeu pela companhia. Muito obrigado pelo carinho. Alô, 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 Jorinho Toscano. Boa noite, Jorinho Toscano, em João Pessoa. Valeu pela audiência. E meu querido amigo Marcos Gouveia, engenheiro do DR Paraíba. Um abraço, meu amigo. Valeu pela audiência. Obrigado pela sintonia.
Eron, começou hoje em João Pessoa a primeira, o primeiro Festival Literário Internacional da Paraíba. Nós vamos agora ao vivo ao centro da capital acionar o repórter Albemar Santos, porque é a cultura internacional invadindo a Paraíba. Albemar, boa noite.
Boa noite, Eron. Boa noite, Wallace. A quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Primeiro, que lugar gostoso, aprazível de se estar, que é esse Centro Cultural São Francisco, o Largo de São Francisco, para um happy hour. Quem vai falar sobre esse evento, o primeiro Festival Literário Internacional da Paraíba, é o secretário de Cultura aqui da Paraíba, Pedro Santos. Olá, boa noite. Obrigado por nos atender, Eron e Wallace, nos estúdios. Eu queria que o senhor falasse primeiro da importância desse evento e depois destrinchasse um pouco dessa programação. Boa noite.
Boa noite, Eron, boa noite, Alisson, um prazer grande estar falando com vocês hoje. É, o Festival Literário Internacional da Paraíba é um movimento, acho que de eclosão de tantos anos de produção literária, de tanta gente boa que a Paraíba colocou no cenário nacional e internacional na área da literatura. E hoje a gente celebra essa produção literária e celebra também as conexões que a língua portuguesa pode permitir. Né? Hoje a gente celebra uma parceria muito importante com a Associação Portugal-Brasil 200 anos e através dela a gente consegue dialogar com escritores de outros países de língua portuguesa. Então por aqui vão passar autores e escritores paraibanos, pensadores paraibanos, mas também vão passar escritores portugueses, cabo-verdeanos, de Angola, de Moçambique. Então é realmente um espaço de troca, né, de efervescência de uma produção literária arrojada.
A programação vai até quando?
A programação segue até sábado, hoje a gente abre, logo mais às 20 horas a gente inicia, né, com a cerimônia de abertura, seguido do concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba aqui dentro.
Entrada franca.
Entrada gratuita, quem quiser, dá tempo de chegar, a chuva já parou, então quem está nos ouvindo agora pode vir aqui para o Centro Cultural São Francisco e amanhã a gente segue com mesas, com palestras, com lançamentos de livros, sessões de autógrafos, shows, abertura de exposição, muita coisa acontecendo aqui.
Deixa eu pegar aqui bem rapidinho uma palavrinha do presidente da Associação Brasil-Portugal, José Manuel. Chega aqui nossa tela essa, qual a importância bem rápido desse evento para essa relação Brasil-Portugal nesse quesito?
Bem, a cultura é o principal construtor de confiança que existe entre os povos da língua. A gente, na verdade, hoje não vive com muitas fronteiras, né? A fronteira da língua ela é muito mais tênue, é um território que a gente todos habita. Então, nesse lugar, que é o lugar da Paraíba, aqui em João Pessoa, que é onde passa o meridiano mais oriental das Américas, que está mais próximo da Europa, mais próximo de Portugal, mais próximo de África, de Angola, é um lugar central. Então, quando o governador nos desafiou a trabalhar com o time da Secretaria de Cultura, com todas as estruturas do governo para fazer isso, a gente aceitou o desafio e estamos fazendo um festival que encerra a temporada global de festivais internacionais e que coloca, como o secretário Pedro falou, coloca a Paraíba na rota mundial e João Pessoa na rota mundial dos grandes festivais internacionais. Então...
Obrigado, Pedro Santos. Infelizmente, nosso tempo é curto. Pedro Santos é o secretário. José Manuel, parabéns pela iniciativa. Obrigado por nos atender.
Aqui, amanhã venham todos.
Vamos lá. E todos estão convidados, inclusive vocês aí nos estúdios, Aaron e o Alisson, para virem. É entrada franca e a programação é super atrativa, além desse lugar maravilhoso no qual a gente vai deixar essas imagens para fechar esse programa de hoje. Aaron e o Alisson,
verdade,
é com vocês.
Muito obrigado, Albemar Santos, pelas informações. Boa noite, Albemar.
Até amanhã, Aaron.
A você de casa, você do carro, do trabalho, muita paz no coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Boa noite e até lá.
A 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba, um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano Chico César, uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
O dia todo,
o dia todo,
Rede Mais.